Agora é hora da coluna JC Política com Juliano Domingues, ele que é professor da Universidade Católica de Pernambuco, jornalista, sociólogo e mestre e doutor em ciência política. Boa tarde, professor, tudo bom?
Boa tarde, Ivan, Felipe, quem nos acompanha?
Professor, na coluna da semana passada falamos sobre a possibilidade de o caso Fabrício Queiroz respingar na imagem do governo Jair Bolsonaro perante a opinião pública. De lá para cá, institutos de pesquisa divulgaram novos números sobre o que a população pensa a respeito do governo. Será que já dá para ter uma ideia de como o caso repercutiu entre os eleitores?
Sim, já dá para ter uma ideia, e eu vou fazer referência aqui principalmente à pesquisa Datafolha, que foi divulgada na semana passada e cujos resultados vêm sendo paulatinamente divulgados, para embasar aqui a análise que a gente vai fazer agora. O que a gente pode dizer é que o caso Fabrício Queiroz, ele não abalou a imagem do governo Jair Bolsonaro perante a opinião pública. Isso porque a pesquisa, essa pesquisa Datafolha a que eu me refiro, ela foi feita após, né, a prisão do Fabrício Queiroz, e não se verifica mudança quanto aos números, nem de ruim e péssimo, nem de ótimo e bom. Ou seja, os números eles permaneceram, de certa maneira, estáveis. E aí a gente observa uma estabilidade dos números, tanto da aprovação quanto da rejeição, comparativamente aos números que foram divulgados no mês de maio. E aí o que a gente verifica? Verifica que chegou uma espécie de teto ali de ruim e péssimo, 44%, como se fosse, pelo menos, né, até episódios mais relevantes do que a prisão de Fabrício Queiroz, se verifica ali um teto de desaprovação ruim e péssimo em 44%. Ao mesmo tempo, a gente verifica uma estabilidade dos números relativos a uma avaliação ótimo ou bom do governo Jair Bolsonaro, e nessa pesquisa Datafolha aparece com 32%. E também a avaliação de regular se mostra estável nos 23%. Resumindo, o que a gente tem a dizer com relação à percepção da opinião pública em relação ao governo Jair Bolsonaro é que o caso Fabrício Queiroz não abala a imagem do governo Jair Bolsonaro, não muda significativamente os números. Pelo contrário, os números se mostram estáveis. O que a gente pode concluir, pelo menos nesse momento, é que há aí uma consolidação daqueles que reprovam, do percentual daqueles que reprovam e do percentual daqueles que aprovam o governo Jair Bolsonaro. Ou seja, para a gente verificar uma possível correlação entre o caso Fabrício Queiroz e uma rejeição maior ao governo Jair Bolsonaro, seria preciso uma mudança significativa nesses números, e não é o que se observa, pelo menos não nesse momento. Agora, Ivan, Felipe, quem nos acompanha, algo que vale a pena destacar aqui, que é apresentado por essa pesquisa Datafolha, é uma espécie de perfil de quem apoia e de quem não apoia, ou de quem aprova e de quem desaprova o governo Jair Bolsonaro. Entre aqueles que aprovam, a gente verifica aí um perfil formado por homens, tá certo? Entre 35 e 42 anos, branco e empresário. Entre aqueles que consideram ruim e péssimo, o perfil seria o seguinte: mulher, tem entre 16 e 24 anos, moradora do Nordeste, é preta e estudante. Então a gente verifica aí um perfil, né, identitário, um perfil sociodemográfico entre aqueles que consideram o governo ótimo e bom e aqueles que consideram o governo ruim e péssimo. Isso aí dá uma visão, digamos assim, mais geográfica dessa distribuição, tanto da aprovação quanto da desaprovação em relação ao governo.
Essa pesquisa Datafolha também traz números sobre a confiança no governo federal. O que é que se dá aí para se dizer a respeito disso, professor?
Sim, essa pesquisa também traz dados sobre confiança, e o que a gente verifica é uma distribuição, também do ponto de vista sociodemográfico, desse perfil daqueles que confiam e dos que não confiam no governo Jair Bolsonaro, mais especificamente nas declarações do presidente Jair Bolsonaro. Então, no geral, 46% dizem nunca confiar nas declarações do presidente. Vejam só, 46%, quase metade do eleitorado. 20% dizem que sempre confiam, e 32% dizem que confiam às vezes. E aí, quando a gente observa a distribuição dessa confiança, a gente verifica uma concentração da confiança no Sul, comparativamente com as outras regiões do país, e uma desconfiança maior no Nordeste, também em comparação com as demais regiões do país. Então, o morador do Sul tende a confiar mais, da região Sul, tende a confiar mais no presidente da República, enquanto que o morador da região Nordeste tende a desconfiar mais das declarações do presidente da República. Lembrando aqui que confiança é uma variável super relevante quando a gente fala em política, ainda mais quando a gente fala em políticas públicas, ou seja, quando a gente fala do governo em ação. Isso porque a maioria da gente não tem tempo, né, nem repertório para analisar criticamente com todos os fundamentos a ação de determinado governo. A gente confia naquele governo. Isso serve para todas aquelas políticas que a gente puder imaginar. Então, por exemplo, política previdenciária, política em relação a questões trabalhistas, ou se confia no governo ou não se confia. E aí quando a gente fala aqui de políticas públicas e confiança, essa pesquisa do Datafolha traz um dado animador, sobretudo para a gente que pensa políticas públicas e reflete sobre isso criticamente. E vejam só, em fevereiro de 2014, apenas 13% dos eleitores diziam que era importante para o país o governo tomar decisões com base no que dizem técnicos e especialistas. Ou seja, em 2014, em fevereiro de 2014, apenas 13% do eleitorado achava importante políticas públicas baseadas em evidências, ou seja, em estudos técnicos feitos por especialistas. Esse percentual ele subiu significativamente agora. 42% da população, ou seja, quase metade da população, acredita que para tomar decisões importantes para o país, o governo deve ouvir mais os técnicos e especialistas. E aí, essa informação é importante porque políticas públicas baseadas em evidências, ou seja, baseadas em estudos técnicos feitos por especialistas da área, tendem a ser mais eficazes e apresentar resultados mais benéficos para a população, para a coletividade. E quando há uma disseminação desse entendimento entre a população, ou seja, isso que essa pesquisa Datafolha aponta, isso é importante para o aperfeiçoamento do funcionamento do Estado e dos governos, ou seja, numa prestação de uma política pública mais eficiente para a população em geral e assim melhorar a vida de todos.
Professor Juliano, um grande abraço, até a semana que vem.
Eu que agradeço, Ivan e Felipe, até a próxima semana, um abraço.